Opa, tudo bem? Então, no último vídeo de stand-up eu falei que eu ia falar sobre namoro, mas acabou que eu só falei sobre cornice, só falei sobre meu chifre. Afinal, eles não saem da minha cabeça, né? Eu também falei que de 5 namoros eu tive 3 chifres. Normalmente as pessoas têm um chifre no namoro. No meu caso, teve um namoro no meu chifre. É algo sensacional. Mas o namoro em si tem várias vantagens. Tem alguém pra te dar atenção, alguém pra te dar carinho, alguém pra te dar amor, alguém pra chupar seu pau. São várias vantagens sensacionais. Pra mim é uma grande vantagem ter alguém pra chupar meu pau. Sem eu ter que pagar e sem ser meu cachorro. Isso é errado, tá bom? Pare de rir disso. Salve o Ralph. Mas tem várias vantagens reais no namoro. Tem alguém para você desabafar, alguém para você contar seus segredos. Se você se estressa, você não precisa nem ir na academia para dar soco. Para de rir, violência doméstica não é engraçado, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela já teve umas treta com o ex dela e dela falou que toda vez que ela ouve uma piada assim, ela se sente mal, ela sente umas coisas estranhas. Eu falei, é, né? Tipo, um soco no estômago. Mentira, tá bom? Ela cagou pras piadas. Essa treta que ela teve com o ex dela foi que ela tentou matar o ex dela facada. O legal é que o marido dela sempre chamava ela de vida, né? Pra você ver como é que é, né? Você dá amor, carinho e atenção, daí a vida vai lá e dá uma facada nas costas. Inclusive, uma vez eu tava ficando com uma mina, né? E do nada ela começou uma discussão idiota. A gente começou a brigar por uma coisa idiota. Mas pra ela, parecia que ela tinha me pegado transando com o bulldog francês da avó dela. Daí do nada ela me deu um tapa na cara. Daí eu falei, tá bom. E fui embora. Daí no outro dia ela me mandou mensagem, por que que você ficou bravo? Né? Ela começou a inverter a situação. Não, eu que devia ficar brava porque você podia fazer várias coisas para mim, você não faz. Você nunca me levou para sair, nunca me levou na sua casa, nunca me apresentou sua mãe, nunca me apresentou seu pai. Eu falei, aí você desandou um pouquinho, né? Eu mandei tomar no cu e fui embora. Não vale a pena, não vale a pena, entendeu? Se eu não fiz nada e ficou parecendo que ela me pegou transando com o bulldog francês da avó dela, imagina se ela descobre. O que eu já fiz com o vô dela, né? Inclusive, o vô dela tem um charutão. Mas não vale a pena, entendeu? Tem que dar satisfação de tudo que você vai fazer. Você vai sair pra padaria, tem que falar. Vai sair pro trabalho, tem que falar. Vai sair pra trair, tem que falar. Mentira, tá bom? Eu não saía pra trair. O vô dela morava com ela. Minha sorte é que nos meus namoros não tinha nada disso. Talvez por isso que eu tenha sido corno na maioria deles. Mas todos os meus namoros foram meio tranquilos, né? Foda-se também, eu só vou falar do último, que foi o último que não teve chifre, não teve cornice, não teve violência. Quer dizer, teve, mas foi consensual. Dá pra ver que não ia ser um namoro muito normal, né? Afinal, a gente se conheceu numa aula de recuperação de física. Uma coisa bem romântica. A melhor parte é que a minha ex, que tinha 1,42, né? A Nan lá também tava. E inclusive elas já se odiavam nessa época. E antes delas se odiarem, elas queriam se pegar. É uma coisa assim que parece uma novela mexicana mesmo, né? Tem amor, briga. Insisto, anão. É uma coisa sensacional. Mas nessa aula de física, né, tinha a minha ex-namorada que era anã, que tinha 1,42, e essa, minha ex, que não era minha ex na época, tinha 1,60. E eu queria ver elas brigando, assim, ia ser tipo um duelo de Beyblade, sabe? Ia ser tipo Senhor dos Anéis, a Revolta dos Hobbits, não sei. Mas enfim, falando dessa minha outra ex-namorada, que não é a anã, essa que tem 1,60, né, que eu vou chamar de Rosinha, entenda como quiser, é porque os lábios dela eram rosa, tá bom? Não disse quais também. Para com isso, entendeu? Chamar de Rosa e deu. A gente se conheceu nessa aula de física, a gente foi conversando, né? Eu dei uma moeda de R$ 1 pra ela pegar o ônibus, eu acho. Eu acho que eu devia ter pegado a deixa da aula de física e falar: quer conhecer a atração de dois corpos? É. Depois eu fico bravo quando eu sou corno, né? Enfim, ela já tava com muito interesse em mim, ela perguntou qual é o seu nome, falei Aloxan, ela falou, nossa, que nome de bosta. Enfim, a gente foi conversando e tal, daí eu pedi ela em namoro, foi uma coisa muito romântica, pela DM do Instagram. Chamei ela de namorada, ela falou, a gente tá namorando, falei, você quer namorar? Ela falou, quero, falei, então tamo namorando. Como eu disse, uma coisa bem romântica. Enfim, use meu método aí para conseguir um namoro. Você precisa de 3 coisas: um paninho com cloroforme, uma van branca, e caso essas duas coisas não resolvam, aí você usa a terceira coisa que eu chamo de revólver. É isso, consigo um namoro em 3 passos muito simples. Para mais dicas, compre meu e-book. Enfim, pedi ela em namoro pela DM, mas eu também não fui um arrombado. Isso foi num domingo, daí na próxima semana eu fiquei dando presentinho pra ela. Numa segunda eu dei um desenho, terça-feira eu dei uma cartinha, quarta-feira eu dei uma moeda. Falei, ó, pra gente lembrar a primeira coisa que eu te dei. Só que eu fiquei pensando, como que seria uma outra pessoa ouvindo isso sem saber dessas coisas, entendeu? Como assim, uma moeda de R$ 1 pra comemorar a primeira coisa que eu te... Um casal de mendigo? O que é isso, entendeu? Estão comemorando a primeira esmola junto, é isso? Daí ele foi lá e tocou fogo na gente. Daí segunda eu dei um desenho, terça-feira eu dei uma cartinha, quarta-feira eu dei uma moeda, quinta-feira eu fiz uma mágica pra ela. Eu abri o baralho dela, pegava uma carta, eu botava a carta dela no meio do baralho, daí eu estralava o dedo, puxava a primeira carta, não era a carta dela. Olha só, né? Eu botava a carta de volta no baralho, ela estralava o dedo, daí eu pegava a primeira carta, era a carta dela, pegava a carta dela, botava nas mãos dela, ela fechava, eu beijava ela abria a mão e era uma carta escrito Eu amo você. É, né? Bem fofinho, bem gay. Ela viu isso, sorriu e falou, nossa, amor, que fofinho. Agora faz uma pro seu pai aparecer. É. Falei, vai tomar no cu. Mas na minha cabeça tava, é ela com certeza. Pra ser melhor, só se ela tivesse falado, faz uma pra assumir sua fimose agora. Aí a gente ia ter que casar. Aí ia estar na igreja eu, ela, minha fimose e o coroinha com um chapéuzinho, foda-se. Só que daí a gente tinha que namorar escondido, porque a família dela era meio que ultra religiosa, do tipo de, ou você concorda com a gente, ou você tá errado. Louco que chama, né? Eles e os terraplanistas, 160 por hora numa reta. Quem que cai primeiro pela borda da terra, né? Daí a gente namorava escondido, daí num dia eu fui levar ela na parada do ônibus, pra ela pegar um ônibus. Ah, vá. Olha só, né? Não me diga. Eu fui levar ela na parada do ônibus, daí apareceu do nada apareceu o ser, o próprio ser, o próprio demônio, vulgo mãe dela. Mas eu confundi. Tinha olho vermelho, pegava fogo, tinha um chifre enorme. E olha que sou eu falando sobre chifre enorme. Então, tipo assim, pra eu ficar surpreso com o chifre, pensa num chifre. Ela apareceu, eu falei, você já namorou com minhas ex, querida? Daí a gente foi descoberto e eu fui obrigado a ir na casa deles, né? O padrasto dela não gostava muito de mim, por algum motivo ficar cuspindo sangue, ficar com a voz rouca e ficar contorcendo a cabeça. Era sinais do demônio. Era só câncer mesmo. No primeiro dia que eu fui na casa deles, o padrasto dela me deixou na frente de casa e falou: eu já anotei seu endereço. Eu falei: foda-se. O que que você vai fazer? Você vai mandar um iFood aqui pra casa agora? É brincadeira, eu não falei isso, né? Ele é ex-militar. Enfim, eu odiava, porque eu era obrigado a ter que ir na igreja. E de toda vez que eu me ajoelhava para rezar, toda hora que eu tava lá ajoelhado, eu pensava: nossa, saudade do tio Cleverson, né? E a gente fingiu que tinha terminado, porque eu não tava aguentando mais. Eu passei 3 meses, sei lá, na igreja terça, quarta, quinta, sábado, sexta, domingo. Tava fazendo Senai com Cristo, tava fazendo pão e vinho, sei lá. Daí a gente fingiu que tinha terminado, começou a conversar só pela DM mesmo. Parece que voltamos ao início, né? Ficamos só conversando pelo celular, popularmente conhecido como web namoro. Curiosamente, nesse namoro eu não fui corno. A gente tinha que conversar escondido, né? Porque ela ficava em cárcere privado, que chama, né? Afinal, ela tinha 17 anos. Ela não tinha 12 anos, ela tinha 17. Ela não tinha 12. Eu não sou o PC Siqueira, cara. Daí, enfim, passou 2 meses, estava tudo uma merda, a gente resolveu terminar. E passou 1 mês, ela fugiu aqui pra casa e a gente transou. É. A gente transou durante 8 segundos antes de eu broxar, né? Vamos lá, né? Vamos falar sobre a minha desgraça, já que vocês se divertem bastante com isso. Ela tinha fugido aqui pra casa pra no outro dia ela ir pra casa do vô dela. Daí a gente tava no meio do ato e eu comecei a fazer as contas. Agora é 3 horas. Se isso daqui durar 30 minutos, a gente acaba 3h30. 3h30 a gente vai pra cama até a gente dormir, dá 4 horas. A gente dorme 1 hora, acorda às 5. A mãe dela vai perceber que ela fugiu quando acordar, né? Às 6 horas. Então, às 5h10 a gente se arruma, às 5h15 a gente já tá na rua. Isso tudo durante o ato. Era só meter. Daí eu falei, foda-se, eu quero resolveu uma fórmula de Bhaskara. Eu pensando tudo isso, meu pau foi desistindo. Só que eu não percebi. Eu percebi quando a camisinha bateu no chão. Só vi o barulho da borracha no chão. Mas não é que eu tinha broxado. Meu pau sumiu. Eu falei, meu bem. Ela falou, o que que foi? Eu falei, a camisinha caiu. Ela falou, coloca assim. Eu falei, vamos com calma. A gente não é tão íntimo assim. Eu não quero começar a fumar daqui 9 meses. E o meu pau tinha sumido. Eu falei, meu bem. Ela perguntou, o que que foi? Eu falei, não, meu pau. Ela falou, amoleceu. Eu falei, pelo visto foi comprar cigarro. Não, olhei para baixo, não vi o meu pau. Falei, nossa. Então é assim que o Tommy Gretz se sente, né? Enfim. Daí a gente acabou ali, daí no outro dia eu levei ela pra casa do vô dela e daí ela sumiu durante 8 meses.
Se a gente parar pra pensar agora, ela fez que nem meu pai.
Daí ela voltou, daí a gente voltou a conversar e é, somos amigos. É isso, é. Sobre namoro, então é isso. Que fazer o quê, né? É, tá bom. Até a próxima. É, fique bem. Eu não tenho minha xícara aqui pra tomar café. É só isso, então vai embora, vai. Porque você queria saber sobre meu namoro? Esse é um dos meus namoros que deu certo. É, né? Certo, nem tanto assim. Afinal, nós estamos mais juntos, né? Mas tá bom. Nem meu pai ficou, como é que ela vai ficar também? Então é isso, é. Tchau. Vai embora. Vê outro vídeo aí, vai. Tchau, tchau. Anda, vai embora, vai. Anda. Anda.